A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.
Ora viva, Nélia, boa tarde. Cá estamos de novo para a nossa rubrica A Vida Continua. Como sempre, caros ouvintes, dividimos esta rubrica em três partes. Primeiro falamos de um excerto retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina, claro. De seguida, falamos de uma personalidade histórica e, por fim, terminamos com a mensagem do livrinho Vida Feliz. Bom, espero que a vossa semana tenha decorrido da melhor forma, sabendo que, caros ouvintes, tudo o que nos acontece é para o nosso aprendizado. Tudo o que nós colhemos é fruto das nossas sementeiras. Nada acontece por acaso. Vejam os problemas como necessidades evolutivas que nós precisamos. E se os problemas nos parecem superiores às nossas forças, é porque nós temos vindo a adiá-los ou a fugir dos mesmos. Por isso, quanto mais enfrentarmos com fé, com força, com um pedido de ajuda a quem está ao nosso lado e quem está no lado invisível, como o nosso anjo da guarda, como Jesus, como o nosso Pai, tudo se resolve da melhor forma. Mas não adiemos demasiadas coisas, porque um dia a bola de neve se tornará tão grande que, de facto, se tornará, passo a repetição, superior às nossas forças. Por isso, cada coisa no seu tempo, e assim, um a um, conseguiremos resolver os problemas com calma. Vamos hoje retirar um excerto do capítulo 9, item 8, que tem a ver com o servilismo. E o que é isso? E a passagem é a seguinte, diz assim: a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. E o que é, caros ouvintes, que isto quer dizer? A subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Assim, considerando, a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e a mais consciente possível. Os problemas do servilismo ou da subserviência nas criaturas foram gerados em muitas circunstâncias na infância, quando pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter a obediência dos filhos. Trata-se de um propósito cómodo e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Adultos que herdaram tal formação familiar, se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional. Esse modo forçado de obedecer aos outros desenvolve neles uma postura de anulação das próprias metas, pois substitui a sua independência pela vontade alheia. Outros tantos trazem das vivências anteriores sentimentos de culpa por abandonarem sem nenhuma consideração entes queridos. São verdadeiros clichês mentais arquivados no inconsciente profundo que detonam em forma de obediência e servidão compulsória para compensar o passado infeliz. A psicologia, por seu turno, assevera que certos indivíduos desequilibrados por conflitos herdados na infância trazem, enraizados na sua personalidade, uma necessidade enorme de satisfazer os seus sentimentos de mando eu e de autoridade, sempre impondo ordens, métodos e regras que, obedecidos passivamente, lhes trazem um enorme prazer e satisfação. Essas pessoas, ao entrarem em contato com personalidades submissas, compensarão a sua neurose de dar ordens e, em muitos casos, somam ao seu impulso agressivo a neurose de autoridade, satisfazendo assim as suas características sádicas, dominando e afligindo essas criaturas servis por anos e anos. O ser humano que se sujeita a ordens de comando vive constantemente numa confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente. Numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta e na indignação, pois esperava receber amor e consideração pela obediência executada. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, evitando a ilusão de que terá tudo a seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Viver querendo ter sempre os nossos desejos realizados e executados é exigir obediência a qualquer preço daqueles que nos cercam. Paralelamente com o passar do tempo, essa postura pode se tornar inversa. Ou seja, ao invés de exigirmos sujeição de todos os nossos pontos de vista, passamos a nunca dizer não, sempre a tentar satisfazer os outros, sempre a dizer que sim, ainda que precisemos ir até às últimas consequências. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não só pode ser desonesta, porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode, expondo-se sempre ao risco de ser taxada de hipócrita e, além de tudo, de não realizar a sua própria missão na Terra, porque se arvorou em correr atrás das realizações dos outros. Aqui voltando um pouco àquele trecho que diz assim: a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, quem consente alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente à sua maneira de agir e pensar. E outra questão, que é: a resignação é o consentimento do coração. Ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura abdicará o seu direito em favor de alguém ou de uma causa, por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Efetivamente, a obediência e a resignação, virtudes às quais Jesus de Nazaré se referia, não são aquelas que os homens as confundem erradamente com a negação do sentimento e da vontade, conforme bem define o espírito Lázaro no texto em reflexão. Lembremos-nos, portanto, de que servir nem sempre será considerado virtude, visto que essa postura da nossa parte pode simplesmente estar a camuflar uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar a desviar-nos da nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. Por isso, amigos, tenhamos atenção a esta passagem do Evangelho, né? E pensemos um pouco também naquilo que nós queremos para nós e não sermos submissos só para agradar a tudo e a todos. Sigamos também os nossos ideais, os nossos sonhos, sem que para isso tenhamos que atropelar alguém, Não, pensemos sempre assim, nesta minha escolha que eu vou fazer, que eu gostaria de fazer, eu vou-me prejudicar a mim mesmo ou prejudicar a outrem? Logo, se a resposta for sim, é melhor mudar o meu sonho para que ele não interfira com a liberdade dos outros e sigamos em frente, defendendo que somos criaturas, todas nós, especiais, com escolhas próprias. Respeitemos assim a nós mesmos, em primeiro lugar, e aos outros, que são todos irmãos nossos. Posto esta passagem e a explicação do Evangelho de hoje, vamos a falar de um senhor que nasceu na Baviera, na Alemanha, de seu nome Karl Duprell, no dia 3 de abril de 1839, e que partiu para a pátria espiritual na zona de Tirol, no ano de 1899. O barão Karl Duprell foi destacado filósofo e um dos maiores pensadores modernos, constituindo-se também num dos mais subtis pesquisadores das coisas do espírito. Oficial do exército e doutor em filosofia pela Universidade de Tübingen, participou juntamente com César Lombroso, Schiaparelli, Sciaia, Broferio, Ermacora, Richer e Aksakoff, das famosas experiências mediúnicas realizadas em Milão, na Itália, no ano de 1892. Estudou na Escola da Nobreza de Munique e no ginásio da mesma cidade. Ele iniciou os seus estudos na universidade no ano de 1858, abandonando-os logo a seguir para ingressar no exército, a fim de satisfazer as aspirações de seu pai, o barão Maximiliano Duprell. Promovido ao posto de tenente, tomou parte em várias batalhas na Baviera. Os seus conhecimentos do francês propiciaram-lhe o encargo de comandar o campo de concentração de Nuremberg. Posteriormente, abandonou a carreira militar no posto de capitão no ano de 1872. Ele passou o resto da sua vida em Munique, dedicando-se primeiramente aos estudos de filosofia e estética e interessando-se sobremaneira pelo estudo dos fenómenos espíritas. Em decorrência dos seus estudos de filosofia, chegou a obter o título de doutor. Colaborou assiduamente na revista Sphinx e escreveu algumas obras para a Univré Bibliothèque. Influenciado pela filosofia de Kant, inclinou-se sob a orientação de Hartmann e deu-se assim uma aproximação entre Schopenhauer e o darwinismo. A primeira edição alemã da obra do conde Alexander Aksakoff, com o título Animismo e Espiritismo, refutou uma obra do Dr. Hartmann, que foi publicada sob o título A Hipótese dos Espíritos e Seus Fantasmas. Aparentemente, essa polémica, originou a conversão de Duprell ao espiritismo, pois tão logo Aksakoff foi obrigado a cessar a controvérsia por motivo de saúde e Duprell se encarregou de sustentá-la contra o seu antigo mestre. A produção bibliográfica de Duprell foi considerável, destacando-se as seguintes obras que os caros ouvintes poderão pesquisar. Portanto, as seguintes obras que se destacam da sua produção. Tem aqui a Doutrina Monística da Alma, temos a Psicologia Mágica, os Estudos nos Domínios das Ciências Ocultas, temos uma que o título é só o Espiritismo, outra que tem a ver com a Lucidez e a Ação à Distância, a Descoberta da Alma por Meio das Ciências Ocultas, a outra, O Outro Lado da Vida, ainda a Mística dos Gregos e Romanos, Hartmann contra Aksakoff, sobre o conceito da metafísica, etc, etc. Ou seja, o número de livros publicados por este notável pesquisador ultrapassou, digamos, a casa das 20. E numa das suas obras ele escreveu: em enquanto o homem permanecer na dúvida se é uma criatura física imortal ou um ser metafísico imortal, não terá o direito de se gabar da sua consciência pessoal, nem de limitar-se a ter a morte como um salto nas trevas. Isso não convém, sobretudo, a um filósofo cujo primeiro dever, segundo Sócrates, é o de se conhecer a si mesmo. Posto isto, caros amigos e ouvintes, então vamos dar por encerrada a nossa rubrica de hoje, deste sábado, com a nossa mensagem do livrinho Vida Feliz, de Joana de Ângeles, e que hoje diz o seguinte. Esta mensagem, caros ouvintes, serve para nós meditarmos e para nos lembrarmos sempre que é isso se propuser durante a semana. Então diz o seguinte: sê uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabes e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. E acaba dizendo o seguinte: aprende mais estando receptivo a novas contribuições. Agora sim, caros ouvintes, terminamos esta nova, a nossa rubrica A Vida Continua. É o meu desejo que passem um restante fim de semana. Aproveitem para descansar, recarregar baterias para a semana que se avizinha. Marcamos encontro para o próximo sábado por volta desta hora, porque sabemos que depois de Conversas Afinadas da Nélia há sempre um compasso de espera com música também para digamos, para repousarmos, para relaxarmos, e assim depois então vem A Vida Continua. Não esquecendo que às quartas-feiras, em modo de repetição, digamos, o programa da Nélia e a rubrica vem em modo, digamos, repetição, como disse. Assim, meus caros ouvintes e amigos, até ao próximo sábado, e façam os possíveis, fortaleçam a vontade, no sentido de quererem cada vez mais e melhor uma vida com mais qualidade, fazendo escolhas que cada vez menos prejudiquem os outros e que nos beneficiem a todos, contribuindo assim para um mundo que se deseja cada vez melhor, mais equilibrado e mais pacífico. E esta mudança está nas mãos de cada um.
A Vida Continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.